Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Que é péssimo. Péssimo.
Sensacional.
Elton John, putz, cara. Ó, o Luciano falando que o John Byrne, o Frank Miller, o George Pérez, ótimos arte finalistas. É verdade também. Verdade, verdade. Mas o John Byrne era bom mesmo, cara. George Pérez também. Porra, o George Pérez toma no cu, cara. Eu vou reler a Liga da Justiça versus Vingadores. Só pra ver os desenhos do cara. O Paulo tá dizendo que a mulher Hulk dele é sensacional, do John Byrne. O Beto tá dizendo que o Elton John gravou uma música super foda com o Gorillaz. E gravou uma música super foda, por incrível que pareça, com o Steven Wilson também. Na qual o Elton John apenas fala. Sério. Ele não canta, ele só fala as palavras. Aí ficou bem bom mesmo. O Luan tá falando que o Asilo Arca, na edição Absolute, valorizou a arte do Dave McKean. Ficou mais... Eu vi o do Liber, ficou mais soturno, assim, mais escura, né?
Ficou maneira. Maneiraça. É que ele explica, né, que a captura das imagens feita na época não era tão boa quanto a de hoje, né? É, o McKean valorizou legal o trabalho dele, assim, cara. Curti.
Ah, mas é que o McKean, ele se catapultou aí, né, cara? E as capas do Sandman, lógico, mas... São esses dois grandes trabalhos, né? É o Asilo Arca e as capas do Sandman. Daí ele explodiu, né?
Sim.
E virou quem virou com todo o mérito, porque o cara é muito foda, né? E no meio do heavy metal, ele é muito importante também, cara. Ele fez disco, capa de disco Paradise Lost, por exemplo.
Sim.
Né? Então...
Fez do Rolling Stones, cara.
Também fez do Rolling Stones. Depois que eu tive que desenhar um bebê para o trabalho, nunca mais critiquei as crianças que o John Byrne desenhava, que pareciam anões fumantes de 40 anos. É verdade. O Franklin Richards, que ele desenhava, é Meu complicado. Deus. É tipo o Frank Quitely desenhando mulheres também. O cara, toda mulher dele parece o Brucutu. Brucutu do desenho, do Brucutu mesmo.
Caras, eu vou precisar de um tempinho só. Você me dá 5 minutos?
Vai fundo, desculpe. Vai fundo que eu só entretenho as pessoas.
Uns minutinhos, desculpe o imprevisto.
O Liber vai dar alguns minutinhos, mas continuamos aqui. Logicamente, para eu conversar com vocês, tem que colocar alguma coisa, né, escrita no chat, ainda que o chat leve um tempinho para aparecer. Olha só, aí o Sartre tá falando que depois que o Liber grava cada arco do Sandman, ele tem que reler o Sandman. E agora, não sei se melhorou, né? Mas pelo menos tem umas edições mais baratas, né? O Beto falando que o Superman do Byrne parece o Sérgio Moro. Não, o Sérgio Moro não é tão bonito, né, cara? Mesmo, talvez o bizarro pareça com o Sérgio Moro, né? Se bem que o bizarro não é tão mal assim também, né? Para ser o Sérgio Moro, teria que ser alguém muito cruel, né? O Paulo perguntando se além da plebe, se eu gosto de Inocentes. Sim, gosto de Inocentes, tenho os discos. O Clemente casou com uma conhecida minha, né? Tudo bem que já se separaram, mas ele casou com uma conhecida minha que era uma pessoa que era minha amiga muitos anos atrás, depois a gente acabou perdendo contato. Mas a Plebe, os Inocentes, cada vez que tem show eu vou, sei cantar todas as músicas, tem os discos. O Luan tá perguntando se a gente já falou do The Batman. Não, porque não assistimos o filme. Eu até tentei ir nesse final de semana, tava tudo lotado, cara. Aí eu não vou baixar. Não vou baixar o filme do Batman. Eu vou assistir no cinema e no IMAX. Né? Eu quero ver no IMAX. Eu até tentei outros cinemas aqui de Curitiba, mas não tinha, tava tudo lotado. Aí eu falei, não, vou esperar mais uma ou duas semanas e vou no IMAX, cara. O Christian está lembrando do Viagem a Tulum, do Fellini com Manara, que precisa ser relançado, né? Porque realmente faz um tempo que ele não sai por aí, cara. É bem lembrado disso aí. Aí tem que ver com quem que estão os direitos, né, do Manara. Pera aí que eu preciso ligar aqui o computador na fonte. Esqueci de ligar. Esqueci de ligar ele na tomada. Mas isso é uma coisa muito rápida, já está ligado na tomada, viu? Só que fácil. O Rogério falando que a época do Franklin Richards ele ainda estava desenhando bem. Imagina só como que o cara está desenhando agora. E o mesmo Rogério Coelho está dizendo para esperar, vai esperar ver o debate na sessão da tarde. Putz, o problema da sessão da tarde é que tem o comercial, né? E parece que o filme tem 3 horas, cara. Imagine. Nunca, né? Imagina o quanto que não vão cortar no filme. O Sartre falando que tem vários personagens do universo de Patópolis que lembram o Sérgio e Moro. Pode ser, mas porra, coitado também do Karl Barks, né? Que desenhou os personagens com tanto esmero. Coitado do Karl Barks, não faz isso com ele, não, né?
O que aconteceu?
Não, tô
Quem
falando que
coloca?
alguns personagens da Disney parecem com o Sérgio Moro, não. Mesmo
Tem.
os piores não são nem perto né, da selvageria. O Luciano tá falando que o Viagem a Tulum precisa voltar mesmo.
E esse ia ser legal.
O problema é que acho que tem o Fellini na jogada, né?
Sim.
Aí eu não sei como é que são os direitos, cara.
Viajar a Tulum, nossa.
O Alex tá dizendo que o cinema tá muito caro. Bicho, eu fui ver, Liber. Eu queria ver no IMAX, daí tava lotado. Eu falei, ah, vou lá naquele Cinépolis. Do shopping de Granfino. R$ 78 a meia entrada.
Então, cara, pelo que eu escutei, o The Batman vai estar no HBO Plus, no Max, lá em abril.
Ah, pô, mas eu
Eu
queria ver no cinema.
acho justo, mas eu também, para ser bem honesto com você, é o primeiro dessa leva que eu queria ver no cinema. Assim, que eu gostaria de ver no cinema. Mas a questão é, um, grana. Dois, eu queria manter um afastamento ainda. Não estou a fim de
Mas você
entrar
já não
numa sala.
pegou a Covid, cara?
Eu peguei, tá seguro e tal. Foi o que eu falei, eu cogitei. Esse eu até encarava, mas uma sala cheia eu não encaro.
É porque não tem como você pegar de novo, pelo menos em 3 ou 4 meses, cara. Depois tudo
Cara.
bem, mas.
Cara, vamos ver, né, cara? Não sei. Tô 3 vezes assinado, tô não sei o quê, ainda tô com essa. Não sei se eu encararia uma sala dele.
É, bom. Enfim, o
E
Sartre está
tem essa
dizendo que
questão, né?
é muito caro.
É muito caro. Que nem você falou, 70 pila. Bicho.
Meia. Que eu pago meia porque eu sou professora, a Ingrid também.
Cento e poucos
Meia.
reais para ver o Batman? É isso, irmão?
É isso.
Quanto que tá no IMAX lá?
O IMAX eu acho que a meia tá 30, 35.
Nossa Senhora. Que
Né?
horror.
Aí fica difícil, né? Fica cada
Pior que eu
vez
tô muito
mais
a fim de ver
elitizado,
o.
né?
É, eu tô bem a fim de ver o Batman. Mas assim. Tô ansioso mesmo. Esse me deixou ansioso. O do Homem-Aranha eu tava querendo ver.
Ah,
Mas
mas o
esse do
Homem-Aranha é
Batman.
sensacional, cara. Puta, como eu gostei daquele
Sim.
filme, cara.
Mas
Ele
esse
é
do
o fan
Batman eu fiquei
service
curioso.
total.
Não, total, né? Aliás, eu me lembrei de uma coisa. Eu olhei aqui pro lado que eu tinha pego isso aqui. O gibi do Doutor Estranho que eu queria que relançassem era o Que Há de Errado com Você, Stephen, que foi lançado aqui. É o Paul Craig Russell desenhando, cara. Não sei se ele não escreve também a história. E é linda, só a arte já vale. E foi lançado aqui no Brasil, não
Não
sei
me
se era
lembro
Metal Pesado a editora, cara. Era uma dessas, ou Metal Pesado, uma dessas porcarias, assim, cara. Porque, tipo, a impressão era péssima, era horrorosa. Foi lá pelos anos 2000, assim. E é bacaninha, cara.
porque essas editoras Metal Pesado, Brainstorm, assim, eles pegavam umas coisas meio pirata, né? Não era.
Não, eram uns troços, assim, condições ruins, assim, cara,
É, eram umas coisas meio estranhas, assim, né?
né?
Ó, o Savamo disse que o Homem-Aranha já saiu, cara. Será que já saiu em algum dos streamings de assim, oficial
Não,
ou você está falando de pirataria, Savamo?
Aqui nós não falamos isso. Eu já digo, cara, eu tô abrindo aqui o Disney Plus, mas acho que não saiu, não, cara. Isso aí deve estar
disponível. Não, mas não é da Disney. Ele não é da Disney Plus. Nenhum dos Homem-Aranha tá na Disney. Nenhum deles. Nem o Homem-Aranha no Aranha-Verso, nenhum deles.
True, true, true.
Eles são da Sony, né?
Né?
Ó, eu quero... Então, Luan, eu quero ver no IMAX, cara. Quero ver se esse final de semana não vai rolar mesmo, quero ver se no outro, né? Porque daí eu tenho que ir com a patroa e tal.
Sim.
É... Olha só. Já perguntaram sobre as revistas do Recruta Zero dos anos 80? Não, mas é uma das melhores coisas que eu já li, junto com o Zé Carioca do Canini e o Geraldão, que são coisas que não vão mais sair. O Geraldão até pode sair, porque tá na mão dos descendentes, né? Do Glauco. Mas o Recruta Zero dos anos 80 não existe mais, que era da quem tem, quem não tem mais. Porque era da RGE e não existe esse acervo. E o Zé Carioca do Canini também não existe esse acervo, cara. É, quem tem, quem não tem, já era. O Peninha também, eu baixei o Peninha justamente por isso. Porque quem tem, quem não tem... E é sensacional, cara, essas releituras. O que nem eu falei pra vocês, eu tava lendo os Trapalhões, feitos pelo Eli Barbosa, pelos estúdios do Eli Barbosa. Porra, sensacional, cara. Politicamente incorreto, impossível de ser publicado hoje, simplesmente impossível, mas lembra uma boa época da infância, assim. A época que, quando acabava os Trapalhões, ih, o dever! Porque era no domingo de noite, você tinha que ter feito o dever de casa e não fez, né?
Ainda bem
era que sempre fazendo... assim. Acabava o panararara. Ai, o dever! Aí saía correndo, aí a mãe brigando. Ó, o Paulo tá perguntando da Mitos que relançou uma edição do Recruta Zero. Sim, mas é uma edição do Recruta Zero oficial norte-americano. Na década de 80, Paulo, aqui no Brasil, tinha o Recruta Zero que era feito pelo pessoal da RGE. Pelo pessoal da Rio Gráfica Editora, feito no Rio de Janeiro mesmo. Que depois virou Globo e tal. E que eram histórias maiores, histórias de 6, 7, 8, 10 páginas. O Recruta Zero original, lá dos Estados Unidos, feito pelo Mort Walker, sempre foi só tira. Não tem história grande. E assim, por mais que seja super legal o do Mort Walker, os que eram feitos aqui no Rio de Janeiro eram melhores. Pelo menos na minha opinião. Né? É que às vezes tem a questão saudosista, também não dá para ignorar isso. Mas, para mim, eram bem mais...
Mas era o mesmo time que fazia os Trapalhões? Não, os roteiristas?
Não.
Aquela...
Não,
porque
não,
era feito mesmo. Na mesma época, né?
Era na mesma época, mas o Eli Barbosa era em São Paulo, era um estúdio, e a Rio Gráfico Editora era o estúdio da Globo. Era outra galera.
Que tinha uma vibe meio parecida, assim. Era bem anárquico, assim, né?
Isso. Aí aqui o Sartre tá lembrando os Trapalhões no Rabo do Cometa, mas eu acho que no Rabo do Cometa, vou até procurar.
Cara,
já era animação...
Fantástico.
É, porque tinha o Cometa Halley, né, cara?
Sim. Mas o título é muito bacana, né, hoje, de falar assim, muito sacana também, né?
No sim.
Pensa assim, o Roberto Requião falando o título desse filme, cara.
Pois é, Roberto Requião. Não, então, Sartre, eu fui olhar ali, cara, e já é com o desenho que não é nem o tão antigo, nem o tão novo. Né? Que o novo eu já não gostava, aqueles que eles eram crianças, assim, eu já não gostava. Eu gostava daqueles que eles fizeram tosco. E é tosco, cara, que desenho horroroso. E era tão legal. É, o Zé Carioca do Canini teve dois resgates legais. Um Grandes Mestres Disney, é verdade, eu tenho aqui. Só que foi lançado pela Abril, e era para ser dois volumes. Lançaram um e Abril faliu. E tem uma HQ inédita, um brasileiro chamado Zé Carioca, que também saiu aqui, eu também tenho. Ó, os gibis da família Halley. Cara, tinha o Halleyfante.
Halleluia.
Isso. Halleluia eu não lembro, mas o Halleyfante eu lembro, cara. Era peça.
Cara...
E tem uma reportagem falando que o Cometa Halley, só aqui no Brasil que as pessoas, porque teve um cara do marketing que falou, vou ganhar dinheiro em cima desse cometa, e ganhou. Fez uma grana em cima do Cometa Halley. Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.